deputados do PSD, dois deputados do PS, um deputado do CDS-PP e um deputado do PCP, um deputado do Bloco e um deputado do PEV, mais os respectivos suplentes. O senhor deputado Laurentino Dias, creio que queria falar sobre este ponto, bem? Ah, do Tribunal Arbitral do Desporto, sim senhor. Portanto, a COFAP pediu-nos, concretamente aos senhores deputados que representarão a comissão no grupo, sugestões de audições até ao final da manhã da próxima quinta-feira. Portanto, peço aos grupos que transmitem aos respectivos deputados que reflitam sobre isso, para que até ao final da próxima quinta-feira, dia 7, possamos mandar essas sugestões. Julgo, aliás, que era conveniente que os grupos articulassem entre si na medida do possível.
Não, Sr. Presidente, dou-lhe
já para... Sobre isto?
Sobre isso.
Ou sobre o Tribunal do Desporto?
Isso.
Ah, tem palavras.
Se entender, eu deixaria já a sugestão para audições para essa... Ah, é a COFAP. Não é por esta via.
Não, podem transmitir diretamente.
Muito bem, então transmitirei diretamente.
É, uma vez que existe o grupo de trabalho conjunto.
Sim, senhor.
E, portanto, é nessa sede que poderá ser
muito
feito.
Bem.
Poupamos comunicações. Depois, o ponto seguinte tem a ver com o relatório de discussão e votação na especialidade e texto final da PPL 84, Governo, e do Projeto de Lei 236/12, ambos do Partido Socialista, sobre o Tribunal Arbitral do Desporto. E, portanto, foi distribuído um relatório da votação indiciária para esta comissão, para conhecimento, e essa ratificação terá lugar na próxima reunião. Não hoje, mas na próxima. O senhor deputado Laurentino Dias quer falar sobre isto?
Na próxima.
Ah.
Na próxima deles. A ratificação é na próxima deles.
Sim, sim. Da primeira comissão.
Agora,
da COFAP.
Eu acho que esse não é objeto de votação aqui.
Pois não.
É objeto de votação na comissão de assuntos
COFAP,
constitucionais.
Na COFAP, exatamente.
Na de assuntos constitucionais.
Perdão, na primeira comissão.
Pronto.
Eu é que estou na onda ainda da COFAP.
Peço. Muito bem. Então,
da primeira comissão onde funcionou o grupo de trabalho conjunto.
Sr. Presidente, permite-me? Posso? Forma muito breve, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para dizer simplesmente o seguinte. O nosso registro de agrado da forma como funcionou este grupo de trabalho, que, pela forma como ele funcionou, pode servir de bom exemplo para outras situações em que diplomas tenham interesses concorrentes em diversas comissões. O grupo de trabalho fez um trabalho exaustivo em audições, em recolha de pareceres, em trabalho de discussão de especialidade, e a própria discussão de especialidade foi uma discussão bem participada. Permitiu que o texto final tenha um recorte muito diferente daquele que foi o texto inicial da própria proposta do Governo. Teremos todos a oportunidade de, no plenário, expressar o nosso voto final. De qualquer forma, entendemos que esta solução do grupo de trabalho para fazer a discussão da especialidade foi uma boa solução e permitiu ganhos finais para um trabalho de um texto que é francamente melhor do que aquele que era o texto inicial, se olharmos para a base da proposta do Governo, que foi aquela de onde partimos por razões óbvias para a discussão da especialidade. Era isto apenas que eu queria dizer, Sr. Presidente. Dizendo apenas à Comissão, enquanto subscritor de um dos projetos, do projeto do PS, que pena tenho no texto final que ele não tenha acompanhado um conjunto mais vasto de propostas que foram apresentadas e que estavam presentes na proposta, no projeto de lei do PS, e que permitiriam, essas sim, um tribunal arbitral em melhores condições para servir o movimento desportivo português, mas de qualquer forma não nego que este trabalho de especialidade foi um trabalho útil e que que me apraz registar aqui em sede de comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, para também manifestar o nosso entendimento relativamente a esta questão do Tribunal, penso também é importante dar aqui uma nota, porque o Grupo de Trabalho funcionou no âmbito da primeira Comissão, mas teve representantes desta Comissão, que é quem acompanha mais os assuntos do desporto, sendo certo que a matéria era, sobretudo na lógica ou na área mais jurídica, mas eu penso que aquilo que também já disse o deputado Laurentino Dias, quer pela forma como o trabalho correu, algumas audições, que até se fizeram mais que uma vez, até com alguns dos intervenientes, para que se pudesse ter uma visão mais abrangente possível, e depois houve entendimento e algum consenso que permitiu elaborar uma proposta que vai beber um bocadinho à proposta também que já existia, até outros comentários que foram feitos e sugestões e pareceres que nos foram enviados. Portanto, eu penso que estamos todos, entre aspas, de parabéns. O que é importante é que agora o Tribunal, mais depressa possível, comece a funcionar, porque eu acho que é um instrumento fundamental para a credibilidade do desporto português. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto seguinte, só para dar nota de que foram distribuídos vários relatórios de audiências e de audições, nomeadamente as audições realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho do Acordo Ortográfico, a saber, com professores e alunos na Escola Secundária da Amadora e com o professor Carlos Reis e o doutor José Carlos Vasconcelos, respectivamente da Universidade de Coimbra e do Jornal de Letras. E quanto a audiências, as audiências concedidas por deputados-piloto e também por mim próprio e outros, à Escola Profissional da Moita, ao Tugalix e ao GIN, representantes da Global Education Network Europe. Não havendo nenhuma observação qualquer destes relatórios, eles são consolidados e integrados nos instrumentos de informação. Mais algum ponto nas informações que queiram tratar? Não? Então vamos entrar na nossa ordem do dia, propriamente dita, e com a audição dos peticionários da petição 237/12, da iniciativa de António Alves Martinho e outros, que pretende a continuidade da Fundação Museu do Douro, criada pela Lei nº 125/97, de 2 de dezembro. É por essa razão que a senhora deputada Manuela Tender, com muito gosto, está aqui ao meu lado, como relatora desta comissão, e uma vez que creio que esta audição será por videoconferência. Muito obrigado. Vamos, portanto, proceder. Sim, senhor. Muito obrigado. Cumprimento. Estão-me a ouvir bem?
Nós estamos a ouvir.
Estão a ouvir? Exatamente. Muito bem. Então, muito boa tarde. Peço
boa tarde.
Desculpa pelo início tardio desta audição, relativamente à hora que foi marcada, mas a reunião começou com um pouco de atraso, de que eu sou responsável, já pedi aqui desculpa aos meus colegas e peço-vos também a vós, e entretanto tivemos que tratar outras matérias de expediente que demoraram 15 minutos. E portanto vamos dar início a esta audição, suponho que foram informados como é que ela decorrerá. Aqui ao meu lado direito está a senhora deputada Manuela Tender, que é a relatora da petição que foi apresentada pelos senhores. E, portanto, haverá um período inicial de 10 minutos, em que apresentarão os vossos objetivos, enfim, até 10 minutos. Isto não é uma grelha imperativa, mas, enfim, é para organizarmos o nosso tempo. Depois, a senhora peticionária, a senhora relatora e os grupos parlamentares intervirão a colocar questões, dúvidas, comentários. E depois, de novo, o Sr. António Alves Martinho e outros peticionários dirão, em resposta às questões postas, o que muito bem entender. De maneira, muito boa tarde uma vez mais, e tem a palavra. Nós estamos também a ouvir bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós agradecemos esta audição. Apesar de já em sede do Conselho de Ministros ter sido aprovada uma resolução que de alguma forma recupera a Fundação Museu do Douro, nós consideramos que é pertinente e é importante que nós possamos trazer algumas explicitações à fundação, à petição que apresentámos há cerca de um mês e meio, dois meses atrás. E porquê? Por dois tipos de razões. É que a Fundação Museu do Douro foi criada para gerir, essencialmente, para gerir o Museu do Douro. E o Museu do Douro foi uma iniciativa legislativa da Assembleia da República. Nós gostaríamos de lembrar este aspecto, porque será dos poucos museus criados por lei, a Lei 125 de 97. E considero que é muito importante que a Comissão de Educação, Ciência e Cultura queira ouvir-nos para explicitarmos alguns aspectos que, porventura, não estavam tão claros na petição inicial. Este é um aspecto. O outro tem a ver com o reforço da ideia de que a Fundação Museu do Douro, enquanto gestora do museu, é uma instituição que promove ela própria ou dá um grande contributo para a promoção do desenvolvimento integrado do Douro. E nós sabemos que o Douro, apesar de uma região que produz produtos importantes até do seu ponto de vista da exportação, o Bom Vinho do Porto, é uma região com grandes debilidades e, por isso, todas as infraestruturas que possam criar, contribuir para o desenvolvimento e possam também criar atração turística à região, são instituições que nós reputamos de importantes e de importantes para a região. Estou presente, eu, enquanto primeiro subscritor da petição, e uma outra amiga do museu, também, a Luísa Valente, também que subscreveu a petição. E nós fizemos este movimento enquanto membros da Associação dos Amigos do Museu do Douro. Eu próprio sou o primeiro associado desta associação e a Luísa Valente integra ainda os órgãos sociais, integra a direção desta associação. E eu chamo a colação este aspecto porque a Associação dos Amigos nasceu quando a estrutura de missão que estava a lançar as raízes organizativas do museu entendeu que seria importante fazer uma interação, criar pontes com a sociedade civil na região. E nós, de alguma forma, como Associação de Amigos, sentimos-nos elos de ligação do museu, e no caso da Fundação Museu do Douro, à sociedade, às instituições particulares, às empresas, e procuramos, com essa interação, dar um contributo para a afirmação do museu e para que o museu também possa encontrar os recursos que são sempre escassos, mas os recursos necessários para o museu poder funcionar. Neste quadro, digamos, que acabo de referir, gostaríamos de testemunhar também que nós sentimos que a Fundação, quando criada e quando começou a gerir o museu, teve nos primeiros anos algumas dificuldades. E o facto de, em termos de recursos financeiros, a Fundação estar neste momento a equilibrar as suas contas, e, ou, podemos dizer, já com as contas praticamente equilibradas, isso permite-nos também trazer aqui a esta audição o esforço de bons métodos de gestão que a Fundação está a praticar. E também lembrar que a Fundação foi criada por uma parceria entre o Poder Central, as autarquias e os privados. E essa ligação que o Decreto-Lei que institui a Fundação Essa ligação foi considerada fundamental para que, numa resposta, o estabelecimento dessa interação e o estabelecimento dessas parcerias e dessas cooperações foram consideradas fundamentais para a sustentabilidade do próprio museu. É praz-nos registar que as autarquias, na sua generalidade, e outras instituições, como a Associação de Amigos do Museu do Douro, como pequenas empresas e médias empresas, mantêm esse contributo para que a Fundação possa continuar a desempenhar o seu papel de gerir o museu e de contribuir para a atividade cultural e para o desenvolvimento económico da região no seu todo. Eu registro o aspecto atividade económica no setor do turismo, porque, enfim, desempenho funções neste momento de Presidente do Turismo do Douro e, por isso, este aspecto é para mim muito importante. Na relação que tenho com a direção do museu, vejo as virtualidades que o museu constitui para a capacidade de atração ao Douro. Nesta primeira ronda, Sr. Presidente, era o que tinha que ser.
Muito obrigado, Sr. Dr. António Alves Martinho. Agradeço a Dra. Luísa Valente. Não quero usar a palavra agora. Aguardo, sim, senhor.
Muito boa tarde, só para os cumprimentar também. Claro que estou na Associação do Museu Douro desde 2003 e muito ligada no Douro também à parte do enoturismo, porque sou produtora de vinhos do Douro e com um enoturismo a trabalhar, recebo alguns estrangeiros e como digo muitas vezes, não conhecem o Douro, não conseguem saber o que é o Douro se não tiverem de facto uma visita ao museu, onde tem uma exposição permanente que lhes permite ser a porta de entrada para a região. E como eu costumo dizer também às pessoas que nos visitam, sendo eles estrangeiros ou não, o Douro não é uma região de Portugal, mas uma região do mundo. E era só.
Muito obrigado, doutora, pelas suas palavras também. Passamos agora à ronda dos grupos parlamentares e também da senhora relatora. E eu aproveito para transmitir aos colegas que o senhor doutor António Alves Martinho é um nosso antigo colega, foi deputado da Assembleia da República da 6ª à 8ª legislatura, ou seja, de 91 a 2002, e portanto é uma pessoa mais que familiarizada com o nosso funcionamento. Aliás, uma das comissões que integrou foi também esta nossa comissão, perante a qual hoje está a responder. Seguimos por ordem dos grupos. A deputada Manuela Tender, em primeiro lugar, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Dr. António Martinho e a Sra. Dona Luísa Valente e na pessoa destes dois peticionários saúdo os 1.596 subscritores desta petição. Queria dizer também que efetivamente reconhecemos na pessoa do seu primeiro subscritor uma grande dedicação à causa pública e à defesa do bem comum e, portanto, uma saudação muito particular e sobretudo naquilo que me move, uma vez que somos da mesma região e, portanto, partilhamos, permitam-me este desabafo, partilhamos das mesmas preocupações e dos mesmos valores e princípios que nos movem na atividade política. Queria dizer que, efetivamente, e fazendo aqui assim uma primeira resenha, se o Sr. Presidente me permite, primeiro como relatora da petição, dando conta dos procedimentos que iremos adotar e depois no posicionamento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Queria dizer que a petição 237/12 foi recebida através do sistema de petições online, dando entrada na Assembleia da República a 4 de Fevereiro, baixando à Comissão de Educação, Ciência e Cultura no dia 8 de Fevereiro e, portanto, nesse sentido foi agendada esta audição dos peticionários, que é o primeiro procedimento. Basicamente, no essencial, os senhores peticionários já apresentaram os argumentos que os moveram no sentido de elaborar esta petição e com os quais diria também que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata se identifica, uma vez que também temos tomado diversas diligências no sentido de conseguir que a Fundação Museu do Douro se mantenha, uma vez que entendemos que é efetivamente a melhor forma gerir o Museu do Douro, de contribuir para o desenvolvimento da região e, portanto, contribuindo para o desenvolvimento da região, contribuir também para o desenvolvimento do país, porque o país, efetivamente, tem de ser visto como a súmula das diversas regiões. E esta coesão social e territorial só se consegue se nós olharmos para o desenvolvimento de cada região de per si. Neste momento, portanto, seguidamente à audição dos peticionários, nós teremos ainda a audição, ou não é audição, nós propusemos que se questionasse o Sr. Secretário de Estado da Cultura sobre esta matéria e que se ouvisse também a Sra. Presidente do Conselho de Administração da Fundação Museu do Douro e a Associação de Municípios Portugueses, uma vez que também foi ouvida há quando da criação da Fundação. Vai ser ouvida também por sugestão dos peticionários. A estrutura de missão do Douro será também ouvida no âmbito desta petição. Queria dizer também que, efetivamente, a questão colocou-se a quando do processo de censo às fundações, com a resolução do Conselho de Ministros número 79-A-2012, onde, efetivamente, foi equacionada a hipótese da Fundação Museu do Douro ser extinta. Seguiu-se a esta proposta um período de audiência de interessados, onde várias entidades e várias individualidades tiveram oportunidade de apresentar os seus argumentos para contrariar esta proposta inicial do Governo. Recordo a posição assumida pelo Conselho de Administração da Fundação Museu do Douro, a CIM do Douro, deputados de vários grupos parlamentares, nomeadamente os deputados do PSD, dos distritos envolvidos, tiveram um papel também muito interativo com o Governo, no sentido de o sensibilizar para as razões da manutenção da Fundação. E o que eu gostaria de sublinhar neste momento é que houve da parte do Governo esta receptividade para o diálogo, houve a predisposição para acolher os argumentos e para os aceitar. E, portanto, considero que, efetivamente, é uma mais-valia. A audiência de interessados foi, de facto, uma audiência de interessados, deu-se a oportunidade às pessoas de apresentarem os seus argumentos e foram aceites, foram considerados. Destaco, de facto, este papel por parte do Governo. Queria dizer que, efetivamente, se justifica, na nossa perspectiva, e agora na posição, digamos, deputada do Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PSD defendeu sempre que se justificava a manutenção da Fundação, por considerar que era mais oneroso para o Estado extinguir a Fundação do que mantê-la, uma vez que ela nos permite, de facto, a colaboração entre entidades públicas e privadas e uma interação e a criação de sinergias locais, regionais e nacionais e até internacionais, que de outra maneira não seria possível conseguir. Ela também nos faculta respostas diferenciadas para a região, assumindo um papel que extravasa a sua estrutura institucional e as atividades e os programas que vem desenvolvendo no quadro da sua missão, desempenhando uma ação descentralizada numa zona que é altamente deficitária em serviços de âmbito cultural e social e desenvolvendo essa missão à escala supramunicipal, o que também é assinalável. Recordo também que o Museu do Douro foi concebido como Museu do Território e, portanto, um espaço polivalente e polinuclear, vocacionado para reunir, conservar, identificar e divulgar o vastíssimo património museológico e documental disperso pela região, devendo constituir um instrumento ao serviço do desenvolvimento sociocultural da região demarcada do Douro, do nosso Douro, como bem disse a senhora Dona Luísa Valente, do nosso Douro, do Douro, património da humanidade. Nesta perspectiva e na perspectiva de uma museologia de comunidade, este museu assume-se como um processo em interação e colaboração ativa com as instituições locais, regionais, nacionais e mesmo internacionais. A Fundação é um elemento de distinção e de projeção da imagem da região, com vários reconhecimentos já nacionais e internacionais. Recordo o parecer da Unesco, quando destaca o importante papel da Fundação Museu do Douro para a preservação, valorização e interpretação de forma integrada do Alto Douro Vinhateiro, Património da Humanidade. E este é um capital que nós, efetivamente, não queremos nem podemos perder. Além disso, é um agente de fixação direta e indireta de emprego qualificado, contribui para integrar a ação de vários agentes locais, tem um potencial, como bem disse o Sr. António Martinho, um potencial cultural, mas também um potencial económico que é assinalável. Por todas estas razões, nós entendemos que efetivamente se justifica que a Fundação Museu do Douro se mantenha. Felicitamos os peticionários por esta iniciativa e felicitamos também o Governo por esta abertura que demonstra ao aceitar os argumentos aduzidos pela sociedade e pelas instituições que se dignaram a responder ao seu apelo na audiência de interessados. Muito obrigada.
Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu deixei mais tempo, porque a Sra. Deputada também é relatora, tinha interesse, mas recordo aos colegas que o tempo é 3 minutos, enfim, de qualquer forma, sendo necessário mais tempo, não é por causa disso que a grelha se tornará imperativo. Partido Socialista, Sr. Deputado Rui Santos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial para a Dra. Luísa Valente e, obviamente, para o Dr. António Martinho, ex-deputado, um homem do Douro, que está intimamente ligado e associado à criação do Museu do Douro. Eu não vou usar sequer os 3 minutos, serei muito pragmático e prático. É verdade que o Governo voltou atrás na intenção da extinção desta Fundação. É melhor assim do que perseguir na sua teimosia e acabar com o Museu do Douro, ou com a Fundação Museu do Douro. Mas também é verdade que este museu tem uma parceria entre o Estado, as autarquias e também instituições privadas. E o Estado resolveu cortar em 30% as verbas para o funcionamento deste museu. A reflexão que eu aqui gostaria de deixar, ou o comentário que eu aqui gostaria que fosse analisado e discutido, é que se esta lógica de corte de 30% for alargado também às autarquias e ao privado, aos privados, o que é que o Museu do Douro faz hoje e que deixará de fazer, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade, na vossa perspectiva, obviamente, e que impacto negativo é que terá estes cortes, ou que terão estes cortes na ação e no funcionamento desta estrutura vital para a promoção do turismo e da região do Douro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS-PP, Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do CDS, cumprimentar os peticionários e o que nos traz aqui e a petição, o objeto da petição, era não, que não se desse a extinção da Fundação da Casa de Ouro. Isto não vai acontecer. O Partido Socialista disse agora aqui que tinha sido que o Governo tinha voltado atrás. Isso não é verdade. Uma resolução do Conselho de Ministros, como é óbvio, não extingue, nem pode extinguir qualquer fundação. O que aconteceu, e foi o que deu início à resolução do Conselho de Ministros, foi um período de audiência de interessados. E foi depois desse período de audiência de interessados que se decidiu não extinguir a fundação. E foi esse período de audiência de interessados que deu início ao diálogo, às conversações, a ouvir argumentos, e depois no fim se decidiu. Portanto, o que começou na resolução do Conselho de Ministros foi um princípio, não foi voltar atrás. E nós consideramos que, obviamente, foi uma boa decisão a não extinção da fundação do Museu do Douro, e por três razões que os senhores peticionários já aqui frisaram. A primeira é que realmente a Fundação garante o desenvolvimento integrado do Douro, como tinha dito logo no início. E depois, porque a Fundação tem as contas equilibradas e a Fundação garante que, através das parcerias com privados e com autarquias, que haja a sustentabilidade do museu. E que isso é fundamental e é isso que nós gostaríamos que acontecesse em quase todas as instituições, somente culturais. E por tudo isso, achamos que foi uma ótima decisão do Governo. Parece-nos que esta mão o seu objeto já foi acolhido, atendido, e por tudo isso, obviamente, que nos gratificamos e que elogiamos. Muito obrigada, era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os representantes dos peticionários, cumprimentar também a Sra. Deputada Relatora e, em nosso nome, apenas agradecer a vossa participação e mobilização. Sabem o quanto, da parte do PCP, é prezado o património criado e a própria experiência do Museu do Douro, até por estar o PCP desde a origem associada à criação do museu, e por entender que a Fundação tem criado inclusivamente as respostas necessárias, apesar dos constrangimentos. Aliás, mesmo em dezembro de 2012, o meu camarada Agostinho Lopes, então deputado do Partido Comunista Português, questionou o Governo sobre o futuro desta Fundação e, nessa altura, uma resposta que chegou em janeiro, portanto, há um mês atrás, o Governo ainda não sabia o que iria suceder à Fundação Museu do Douro, aliás, responde dizendo que o processo está em decisão, mas finalmente conhecemos então, muito sinceramente não vi ainda nenhum documento escrito, mas acabo de confirmar com a Sra. Deputada Relatora que há confirmações de que esta petição terá resposta positiva por parte do Governo e, portanto, nesse sentido, valorizamos a vossa iniciativa e, evidentemente, também a capacidade para perceber que as regras não podem ser impostas a todo o custo e que deve haver uma flexibilização em função das características específicas e peculiares de cada instituição, como foi o caso, ao que parece, e, portanto, nesse sentido, agradecendo a vossa participação, reitero a disponibilidade do PCP para, ao longo de todo o processo decorrente desta petição e da sua entrada na Assembleia da República, para continuar a fazer esse acompanhamento e, como julgo que sabem, a manter uma intensa atividade. Aliás, acabo de verificar que as duas últimas perguntas que entram sobre esta matéria são precisamente do PCP e, portanto, julgo que sabem que também poderão continuar a contar com esta vigilância parlamentar do PCP no que toca ao trabalho do Governo perante a Fundação Museu do Douro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim das intervenções dos grupos parlamentares e da Sra. Relatora. Não quero acrescentar mais nada nesta altura? Não. Então, Sr. Dr. António Alves Martins, Dra. Luísa Valente, têm a palavra de novo para reagir a esta intervenção dos grupos.
Sr. Presidente, muito obrigado pela referência à minha passagem ao exercício das minhas funções de deputado durante 10 anos e meio e também na bancada, digamos, ou na sala da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Agradeço a sua referência. Aí, como aqui, eu procurei sempre ter presente o interesse da região, os problemas da região, no quadro dos problemas nacionais. Tentando responder algumas questões ou realçar alguns aspectos das questões levantadas pelos senhores deputados, porque apraz-me registar que há, relativamente à Fundação, um sentir comum das bancadas na valia da Fundação e nas funções que a Fundação tem vindo a desenvolver. Eu trouxe comigo uma pequena resenha de um conjunto de atividades que se desenvolveram ainda durante a estrutura de missão nos dois primeiros anos, e registro que foi de 2002 a 2004, e aqui numas 5 ou 6 páginas há um conjunto de atividades desenvolvidas em todos os municípios da região demarcada do Douro. E isso foi assim no início, digamos, da vida do museu e registro com agrado que continua a verificar-se isso. Há exposições que correm o Douro e há exposições que até extravasam a região demarcada e têm efeito benéfico como mancha de azeite que vai espalhando a sua influência sobre esta região no seu todo. Mas também contribui atualmente a atividades que contribuem para a própria promoção no exterior da região. Houve uma referência relativamente às responsabilidades partilhadas. Eu lembro que a lei que institui a Fundação, no seu artigo 5º, fazia a divisão dessa partilha, digamos, de responsabilidades, que naturalmente até há uma referência que foi evolutiva, porque o Estado Central, nesse momento, tinha a seu cargo a construção ou a reabilitação da Casa da Companhia para aí funcionar a sede do museu, e por isso foi progressiva essa assunção de responsabilidades financeiras para as despesas de funcionamento, mas há de facto, no espírito e na letra do decreto-lei que cria a Fundação, há essa responsabilidade partilhada. Seria benéfico que no quadro dos atuais constrangimentos em que nos encontramos, se o esforço deve ser repartido, seria benéfico que as autarquias não tivessem que ser obrigadas também a reduzir em 30% o seu contributo. Eu sei que algumas autarquias fazem um grande esforço para o contributo com que participam na Fundação, mas fazem-no conscientes e convictas da bondade da aplicação dessas verbas, e por isso será benéfico que isso seja também, que haja a possibilidade de não haver obrigatoriedade dessa redução, para que também os privados se sintam motivados a continuar a contribuir com o montante com que contribuem para ou patrocinar iniciativas ou continuar a contribuir para o funcionamento da Fundação. Depois, terminando, é importante que a estrutura de missão do Douro também possa ser ouvida neste quadro, e por isso eu a sugeri aqui, exatamente porque na missão da missão do Douro, da estrutura de missão do Douro, ela é abrangente, não tem como objeto só, nem sobretudo, o turismo, mas tem como objeto o desenvolvimento da região no seu todo. E isso ser ouvida neste momento, porque existe na altura em que a lei foi feita, não existia, mas existe agora, e por isso o ser ouvida pode ser benéfico, porque os senhores deputados ficaram também com a percepção que a própria estrutura de missão tem do papel da Fundação e do papel do museu neste quadro. Quando se fez uma referência ao Museu do Território, podemos lembrar que é importante que o museu continue a fazer este esforço de o que ele sintetiza na sua sede e no Armazém 43, na exposição permanente, é a região demarcada do Douro. Ali, como disse a minha colega, que veio aqui hoje também dar o seu testemunho, ali, de alguma forma, fica-se a conhecer o Douro no seu todo, de uma forma sintetizada, mas bem explícita. Aliás, com bons técnicos, com bons quadros, é fazer-nos a visita guiada. Mas, se o museu e se a Fundação continuar a seguir a estratégia de aproveitar dinâmicas locais, como, por exemplo, a que se criou em Favaios, aproveitando o bom nome que o pão e o vinho de Favaios têm, e criar ali o núcleo museológico, ou o núcleo do Museu do Imaginário em Tabuaço, também já criado e em funções, onde se sintetiza também um pouco, digamos, as tradições rurais, mas que são um pouco do imaginário coletivo dos dorienses, ou se, hoje amanhã, se encontrar também por iniciativa local, com a colaboração dos técnicos do museu, se encontrar a valorização de outros produtos da região através desses núcleos, isso será uma mais-valia fundamental. O registro que nós temos que ter sempre muito presente do facto de o Alto Douro Vinhateiro ser património da humanidade e estar irmanado com o Val do Coa, também património da humanidade, é também importante ter esta realidade presente até face às exigências da própria Unesco para com os bens culturais classificados. E, neste momento, o papel que o museu desempenha, o papel que a Fundação, com as suas atividades mais alargadas, desenvolve, é importante para, junto da Unesco, nós conseguirmos mostrar que este bem cultural, que já não é só nosso, embora tenha sido construído por dorienses, transmontanos, beirões e galegos, é um bem da humanidade. E nós gostamos que esse bem se mantenha e continue ao serviço de todos e para ser fruído por todos.
Eu quero despedir-me. Gostei imenso de estar presente. Não, queria deixar aqui um apelo e pelo que percebi dos todos os deputados de todos os partidos, a opinião é unânime. Portanto, vamos manter o Museu Douro, apesar de facto dos 30% de corte e que vai trazer realmente algumas condicionantes, mas estamos cá para trabalhar, porque os dorienses são para trabalhar. Dizer que não sou doutora, sou uma mulher do vinho e da vinha, portanto, Luísa Valente para toda a gente, e faço muito gosto um dia que venham ao Douro visitar-me, provar os meus vinhos, fazer uma visita guiada à adega. Estou cá para vos receber como recebo qualquer cidadão do mundo. Muito obrigada e boa tarde.
Sr. Presidente, da nossa parte, é tudo.
Muito obrigado. Não deixa de estar, pode ser ainda necessário alguma coisa. Sim. Muito obrigado e também pelo convite à visita e à prova. Sr. Deputado, Manuela Tenda, quer dizer alguma coisa? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Eu só queria agradecer mais uma vez a presença dos senhores e dizer que efetivamente houve aqui um consenso da parte de todas as bancadas relativamente a esta matéria, o que nos mostra quão importante é o Douro, o Museu do Douro e a Fundação Museu do Douro para todos nós. Muito obrigada. Boa tarde.
Muito obrigada.
Bom, muito obrigado também. Estamos a chegar, de facto, à ponta final desta audição. Eu queria agradecer a vossa presença, uma vez mais pedir-vos desculpa pelo atraso com que lhe demos início, congratular-me com a forma positiva como decorreu, também pela forma positiva como parece estar a decorrer o processo, e é que, por certo, não é estranha a movimentação de cidadania que se ilustra também no movimento da vossa petição. E, portanto, esta petição seguirá os seus trâmites normais. Nós tomámos nota das sugestões de entidades a ouvir. Creio, aliás, segundo a informação que me é dada, que já tinham sido consideradas as entidades ou a entidade, nomeadamente, que mencionou. E, portanto, voltaremos a discutir esta matéria em próxima reunião com a apresentação do parecer da senhora deputada Maria Manuela Tender. Algum elemento que nos queiram transmitir façam favor, enfim, a janela de comunicação é a senhora deputada Manuela Tender, para este efeito. Também vos faremos chegar as respostas que nos chegarem das entidades consultadas e creio que, pelo grande interesse e o vasto interesse da matéria coberta por esta petição, que era importante, e é a sugestão que dou, que este relatório, quando o aprovássemos, o encaminhássemos também para os nossos colegas da Comissão de Economia, por causa do Turismo, da Comissão de Agricultura e da Comissão que trata do poder local, uma vez que, para sensibilizar, nomeadamente, os municípios da região do Douro, ainda que sejamos nós, Comissão de Cultura, que temos competência para relatar e informar a posição final da Assembleia. Muito obrigado a todos, bem-ajam pela vossa iniciativa e continuem ativos cidadãos e intervenientes na nossa vida democrática. Muito obrigado.
Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Bom, chegamos assim ao fim deste ponto. Sr. Deputada Rita Ratos, assim. Não, não, deixa estar. Está muito bem, está muito bem. Isso também vai ser curtinho agora, esposa de. E já ocuparam ali o seu lugar, portanto, deixa estar aqui. Redação final dos projetos de resolução 539 e 617. E eu tenho aqui uma sugestão que ponho aos grupos do PS e do PSD. Autores respectivamente dos textos que deram origem a estas resoluções, que estão em tramitação final, no sentido da fusão dos textos. Portanto, a menos que me digam não, já, pronto, e então confirmaríamos isso, daria uma semana para os grupos conversarem sobre isto, não é? Portanto, isto são dois textos de resolução que têm a ver apenas com o aproveitamento das competências de educação não formal, reconhecimento de competências de educação não formal. E, portanto, houve duas resoluções que foram aprovadas em plenário, uma com base no texto do PSD, outra com base no texto do Partido Socialista. E, portanto, há uma sugestão. Se pudesse haver consenso para um texto comum, como sabem, existe um pouco essa orientação. O Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho dúvidas de que esse procedimento seja, depois de aprovadas pelo plenário, ambas as resoluções, viável. Eu julgo que devia ter sido antes feita essa... Bem, eu não sei como é que é possível nós, Comissão, que não temos sequer, nem sequer existe propriamente a capacidade de discutir na especialidade uma resolução, porque não existe, como é que vamos fazer um texto comum? Faz-me alguma confusão de um texto que foi aprovado no plenário, que é mais amplo e tem mais capacidades do que nós. Portanto, nós não podemos alterar um texto do plenário. Faz-me alguma confusão que não volta a ser sufragada. É essa a questão. Se fosse um processo de especialidade, era natural. Não é o caso, portanto, é uma dúvida processual, mas que julgo que, podendo neste caso parecer de pouca importância, noutras coisas pode justificar-se.
Sr. Deputado, a questão que levanta do ponto de vista formal é inteiramente pertinente. Todavia esta questão foi examinada, eu agora não consigo, foi examinada, eu não consigo reproduzir isso. Foi uma questão suscitada pela Sra. Presidente numa das conferências de presidentes. Tem algum suporte no regimento? Não sei se tem aplicação exatamente neste caso, mas resultou de um caso concreto em que havia variedíssimas resoluções sobre a mesma matéria. E, portanto, foi suscitada uma forma de aproximação dos textos. Bem sei que o precedente que a Sra. Presidente tinha presente e que foi usado nessa discussão em que eu participei, agora não me recordo dos pormenores, é um pouco o que se passa no Parlamento Europeu, mas no Parlamento Europeu esse encontro de textos é feito antes da votação e não depois da votação. Chama-se isso um texto de resolução de compromisso. Mas agora não me recordo exatamente, e isso já foi aplicado. Eu sei que isso já foi aplicado no passado sobre a paramiloidose. Concretamente, houve um caso em que eu participei, e eu era autor de uma desses projetos de resolução sobre a paramiloidose, e houve dois ou três textos, alguns tinham linhas políticas diferentes, portanto não foi possível fundir, mas houve alguns em que isso foi possível. Agora não me recordo exatamente desses pormenores. E se calhar noutros casos. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, estritamente quanto à questão procedimental, eu acho que é manifestamente impossível. Ou seja, a Assembleia já se pronunciou, já aprovou uma resolução. Nós estamos meramente a tratar de um aspecto estritamente formal, que é da fixação do texto. Portanto, nós não podemos alterar a vontade do plenário. E, portanto, se de facto eu compreendo e partilho integralmente da preocupação da Sra. Presidente, e eventualmente até seria concebível uma solução regimental diferente que permitisse fazer esse momento do encontro das versões antes dela ser submetida ao plenário. Mas com as regras constitucionais e regimentais que temos, as regimentais não se podem sobrepor às constitucionais e, portanto, os dois textos das duas resoluções estão para todos os efeitos fechados e fixados e aprovados. Até me recordo de um no âmbito aqui da nossa comissão que dizia respeito aos pequenos almoços nas escolas, em que aprovámos fundamentalmente três resoluções que diziam praticamente todas a mesma coisa. E mesmo nesse contexto, aqui até, neste caso até são complementares, convergentes, mas não idênticas. Naquele caso até eram precisamente, enfim, com pequenas nuances. Não estou a dizer que eram textualmente idênticas, mas o sentido era precisamente o mesmo e não nos foi mesmo possível. Eu acho que mais seria mais interessante eventualmente darmos nota desse facto à Sra. Presidente e eventualmente pensar num mecanismo para, de forma geral e abstrata, corrigir esta hipótese, criando, porque de facto o que falta aqui é a especialidade, como o Sr. Deputado Miguel Tiago dizia. Nós não tratamos de especialidade, porque não é texto normativo, mas apesar de tudo as resoluções cada vez mais acabam por ser uma soft law quase normativa, especialmente quando tem muitos pontos, e esses pontos até são várias vezes votados autonomamente no plenário, quase que fazendo trabalho de especialidade em plenário. Portanto, nós, por uma vontade de não querer apresentar projetos de lei, apresentamos projetos de resolução. Pronto, mas essa é a discussão. De facto, não entramos muito aqui, mas essa é a discussão. Eu acho que a Comissão pode dar nota de que tem toda a abertura, e até aqui acho que haveria vontade das partes. Não há nenhuma questão em relação ao tema, mas acho que estamos mesmo de mãos atadas em termos constitucionais.
Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Para dar nota de que, efetivamente, foi uma questão levantada pela Sra. Presidente da Assembleia da República, com o objetivo de que, quando as pessoas lessem o diário da Assembleia, por vezes aparecem sobre o mesmo assunto e com uma terminologia muito próxima, várias resoluções. O que também é um apelo ao esforço de consenso entre os grupos parlamentares, quando nas matérias são suficientemente discutidas e se pode encontrar um consenso de o fazerem. Eu também, do ponto de vista jurídico, tenho algumas reservas. Portanto, como foi aprovado em plenário, o facto de alterarmos uma expressão pode significar que estamos a alterar o fundamento daquilo que foi aprovado em plenário. Portanto, se calhar iria no mesmo sentido do Partido Socialista de vermos ou informarmos a Sra. Presidente desta, isso ficar suficientemente esclarecido para nós podermos estar mais confortáveis nas coisas que venhamos a fazer. Mas se há dúvidas neste momento, pelo princípio da precaução, nós deixaríamos publicar os dois textos e, portanto, não iríamos muito mais em frente nesta matéria.
Bom, eu tomo nota e concordo, não tenho nada a objetar. Acho que formalmente a prudência é boa conselheira, porque senão depois pode-se abrir a porta a coisas que... Quando se abre a porta não tem grandes inconvenientes, e às tantas gerámos um fenómeno completamente inaceitável. E eu recordo-me, aliás, que na altura essa questão foi aflorada. Não tenho agora de memória presente todo o quadro da reunião, dessa discussão, mas a questão do Presidente do Parlamento Europeu foi discutida, e depois não me recordo porquê, enfim, mas os colegas sabem que nestas reuniões, às vezes, a partir pedra, as decisões dependem se só para vento norte ou só para vento sul, e portanto naquela reunião se parava vento sul ou vento norte, já não sei, e portanto ficou visto. Mas eu tomo nota e peço aos serviços que assinalem para o Departamento de... A divisão que apoia as reuniões da Presidente, que suscitem de novo este problema por minha iniciativa, não é? Portanto, porque eu acho que vai ter que ser revista a orientação, e acho que a cautela aqui posta é importante, é no próprio regimento, e forçando a resolução de compromisso. Quer dizer, eu acho que os argumentos são pertinentes, porque de facto chama-se a atenção, já agora para os colegas refletirem, que as resoluções que quando são publicadas não dizem se é uma resolução do PCP ou do Bloco ou do PSD, é uma resolução da Assembleia. E às vezes aparece a Assembleia da República dizer três ou quatro vezes a mesma coisa por palavras diferentes, não é? E portanto não tem, e quem lê não faz a menina, quem lê o diário com a publicação e não o diário da discussão, o diário das sessões, não percebe Não percebo porque é que há essa excitação parlamentar que, e às vezes uma coisa que não tem relevância nenhuma, não é bom? E portanto parece uma tontice, mas calhar o que há a fazer é melhorar a montante os procedimentos para que esse consenso se possa fazer antes da votação e não depois, à semelhança de um procedimento parlamentar que existe e que é relativamente fácil, no fundo é uma reunião entre os partidos proponentes que acertam um texto comum, e é esse texto comum que é introduzido à última hora à votação. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu julgo que em boa hora, na altura devida, levantei a dúvida sobre a redação final dos projetos de resolução, que não existe. Portanto, é uma invenção nossa. Não existe redação final para projetos de resolução, pelo menos eu nunca tinha visto. Começou agora há pouco tempo a haver, não sei muito bem porquê, porque não houve nenhuma alteração na nossa prática legislativa e nos processos que justificasse isso. Julgo que os partidos, quando apresentam projetos de resolução, têm todas as maneiras de fazer textos conjuntos, portanto, não é preciso haver depois, quer dizer, esta discussão que estamos aqui a ter, de ter havido duas resoluções em sentidos semelhantes, para mim não provoca absolutamente problema nenhum que a Assembleia da República tome no mesmo dia duas resoluções semelhantes, não me choca nada. Tal como não me chocaria se os partidos que foram proponentes tivessem, antes de levar à votação, chegado a um texto conjunto. Portanto, mas julgo que não há nenhum problema nisso e julgo que devíamos repensar mesmo esta ideia da redação final dos projetos de resolução e até da sua utilidade, sendo que é uma faculdade que nós chamamos a nós próprios sem cobertura regimental.
Quanto à primeira questão, da redação das resoluções é uma interpretação dos serviços, por analogia, de facto é uma interpretação analógica do regimento. E, portanto, isso é expressamente mencionado na informação que me chega da Plaine e, portanto, é uma interpretação analógica do regimento, pode ser disputada e, portanto, mas que nós estamos a dar sequência a ela. Né? Bom. Quanto à outra questão, bom, eu estou e não estou de acordo com o Sr. Deputado Miguel Tiago, de qualquer forma não temos que discutir. O que está aqui decidido é que neste caso não vamos aplicar, porque de facto não foi isso que se passou. Eu admito que possa ter alguma vantagem, que possa haver uma instância de tentativa de compromisso entre partidos. Quando? Quando as resoluções apresentaram-se por arrasto, alguém toma uma iniciativa e depois outro partido toma outra iniciativa, outro partido toma outra iniciativa, portanto, são três ou quatro iniciativas sobre a mesma matéria, mas que são convergentes e em que cada partido, digamos assim, picou o ponto da inscrição da sua própria iniciativa disso, não é? E aí pode fazer sentido que seja só uma resolução, porque a orientação da Assembleia da República é uma. Agora, faz sentido que sejam votadas duas, quando, nomeadamente quando essas resoluções não são conciliáveis, porque têm orientações diferentes, não é? E aí também é importante que o debate seja clarificador e não aconteça, como às vezes acontece, não é? Que no meio da enxurrada a Assembleia da República aprova três resoluções ou duas resoluções e que não têm a mesma orientação sobre o mesmo assunto. Nomeadamente, nesse caso da paramilhadose que eu há pouco vos citei, isso foi claro. Como quem quiser consultar esse processo, verificará. Não eram contraditórias, mas não diziam a mesma coisa. E isso gerou, aliás, alguma picardia no próprio debate. Sr. Deputado Pedro Delgado Barros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo prolongar a discussão, mas era só para dar uma nota relativamente à questão da fixação do texto final, da redação final nas resoluções. O assunto não está necessariamente ligado um ao outro. Eu acho que é valiosa a ideia da redação final e a aplicação analógica pelo seguinte: é um momento de apuramento da qualidade do texto que, se justifica em sede de redação normativa, também se pode justificar nesta sede. E, normalmente, os trabalhos que ocorrem em sede de fixação do texto da redação final é precisamente no sentido de adequá-lo à logística, de adequá-lo à uniformização da leitura, que à qual as resoluções não se devem furtar, como à semelhança do que fazemos com os textos normativos. Portanto, mesmo a ideia da redação final é omissa do texto constitucional e, portanto, entendem a Assembleia que está a fazer uma correção típica de uma retificação do texto e, no fundo, tem um alcance muito mais linguístico do que propriamente ao nível dos conteúdos, nomeadamente ao nível de correção de remissões internas do diploma, externas, que naturalmente também podem estar presentes numa resolução. Portanto, eu acho que não se confundam as coisas, discordando também parcialmente. Eu acho que esse caminho é de manter necessariamente.
fazendo um pouco de humor, este é o momento certo para os partidos verificarem se querem dizer de educação não formal ou da educação não formal. Este é o momento adequado para essa última constatação e verificação da exatidão dos nossos textos. Bom, eu sobre esta matéria...
Mas, aproveitando o modo, Sr. Presidente, mas depois aproveitando também para garantir que a imprensa nacional não altera essa vontade num sentido ou no outro.
Bom, mas eu, como estes textos têm autor, portanto são do PSD e do PS, e eu deixo a cada partido, respectivamente, a verificação da conformidade do texto final. Se quiserem fazer ainda no curso desta reunião, eu despacho, desde que tenham o vosso acordo. Se não, aguardamos uns dias e os serviços depois me dizem só para despachar. Está bem? De qualquer forma, está aqui o texto. Se quiserem verificar no fim da reunião. Ah, já concordaram? Ah, já? Já? Já concordaram com as sugestões? O PSD? É uns artigos também, já?
Não, então,
não é este? Ah, não é este?
Não, é que este eu tenho aí emendado. Então, qual é? Pronto, e eu não ponho aqui nada quanto à questão da fusão, mas suscitam para uma próxima agenda. Sim, manda-se para inscrever na próxima agenda da Conferência de Presidentes, está bem? Este é o outro. Este é o fundo.
Ah, agora temos também uma redação final, portanto, estas duas estão vistas. A redação final do projeto do tem origem num projeto do CDS-PP, salvo erro, sobre o suporte básico de vida. Foi visto isso? Foi? E está... Pronto. Alguma objeção? Não? Também são uma questão de artigos e concordâncias e o que... Ah, não, este. Não é este. É esse. Ah, então aqui é que fiz disparar.
Não, são duas.
Não, é que me deram ao contrário, portanto eu despachei outra dizendo que era esta, está a perceber? Não é? Deram-me ao contrário, está a perceber?
E, portanto, sim, mas
pronto, está bem, não está bem, está mal. Está mal. Este aqui, ok, pronto. Passamos ao ponto 10. Um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para uma audição com o Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário e os executores das metas curriculares de português, mas eu dou a palavra ao Partido Socialista para apresentar o requerimento. Sr. Deputado Rui Santos, é o Sr. Deputado Rui Santos que apresenta. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que o texto é claro. Temos todos tido notícias de que as metas definidas nos currículos do secundário, do básico e do secundário, não são atingíveis. Os próprios especialistas que definiram as metas disseram num programa 6 às 9 que foram, de certa forma, deturpadas as suas intenções, no sentido que aquilo que saiu na legislação não se adequa àquilo que tinham proposto ao Ministério, e neste caso concreto ao Ministro da Educação. E, portanto, julgo que era importante redefinir essas metas, mas era sobretudo importante ouvir como é que elas foram, construídas. Parece-nos, por exemplo, que na meta da leitura, com o número de palavras a serem lidas por minuto, se fosse o Dr. Vítor Gaspar, com certeza que chumbaria na quarta classe. E, portanto, peço desculpa pela ironia, mas acho que era importante perceber como é que se chegaram, como é que se produziu esta legislação e, de forma clara, debater este tema, até porque, em algumas situações, o facto dos alunos não atingirem essas metas pode implicar a sua retenção, o que, na nossa opinião, é, de facto, negativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Pelo PSD tenho uma inscrição. Mais inscrições? Sra. Deputada Maria José Castelo Branco tem a palavra. Sra. Deputada Inês de António Pereira, pelo CDS-PP também.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Eu queria só lembrar que o que esteve subjacente, a ideia subjacente à criação destas metas e descritores de metas curriculares, teve a ver precisamente com a clarificação do que eram efetivamente os objetivos prioritários em termos de planificação da atividade docente, para que os professores, todos os docentes, pudessem efetivamente definir exatamente com maior clareza quais são esses objetivos principais a atingir. Esses objetivos e essas metas seriam também o apoio para os discentes na sua preparação, seriam também, e a ideia é que sejam constituindo também um instrumento de acompanhamento por parte dos próprios encarregados de educação na aprendizagem dos seus educandos e também em termos de avaliação externa e interna, nomeadamente do próprio GAF, para a elaboração das provas. As metas e a criação e esses descritores estiveram à discussão pública, foi recebida qualquer coisa como quase 200 contributos, o Partido Socialista não apresentou um. Ou seja, na fase construtiva do processo, mais uma vez o Partido Socialista pautou-se pela ausência. Agora, virá alegar, solicitar esse pedido, apresentar este pedido de audição, que não nos parece de todo válido. Além disso, quero também lembrar que no âmbito do grupo de trabalho dos currículos está previsto precisamente para o período, já que foi apresentado um primeiro lote de metas de 5 disciplinas, não foi de básico e secundário, foi de 5 disciplinas daquelas que foram consideradas mais prementes e que durante o ano 2012-2013 foram recomendadas e que só entrarão implementação efetiva são em 2013-2014. A quando a apresentação do segundo lote, haverá novamente a abertura de um espaço de discussão e que estará precisamente, será aberta uma audição pública no âmbito do grupo de trabalho dos currículos. Portanto, não nos parece de todo premente essa pedido de audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês de António Pereira. Tem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para reiterar duas coisas. A primeira é que é legítimo que o Partido Socialista tenha dúvidas como se chegaram a estas metas. Mesmo que essas dúvidas advenham de uma reportagem da televisão, com os especialistas que foram ouvidos nessa reportagem, mas é legítimo. No entanto, não nos parece que seja motivo para uma audição de duas horas com o Estado de Estado. Ainda por cima, tendo em conta que o Ministro vem a esta comissão daqui a 15 dias, 10 dias, E por isso, daqui a 15 dias, dia 26, salvo erro de março, e portanto acho que se o Partido Socialista tem dúvidas, acho que é muito mais lógico que faça uma pergunta ao Governo ou que outro mecanismo que não este, que nos parece excessivo, e portanto não acompanhamos este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma inscrição para este debate? A deputada Manuela Tenda quer falar. Então, a senhora deputada Manuela Tenda tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Esta minha intervenção não é tanto como deputada, peço desculpa, mas como professora de língua portuguesa. Há um aspecto que efetivamente me preocupa. A definição de metas é fundamental para, não só para que os professores possam organizar o processo de ensino-aprendizagem, como também para que possam avaliar os seus alunos e para que possam também avaliar o processo. Os processos de ensino-aprendizagem também têm de ser avaliados e, portanto, se nós tivermos metas definidas claramente, nós temos a possibilidade de avaliar com maior rigor os alunos, os processos e os produtos desses processos de ensino-aprendizagem. E depois uma outra coisa que, efetivamente, a proficiência na leitura está associada à criação de automatismos, mesmo a nível físico, e quanto maior for a rapidez da leitura, maior vai ser a capacidade de interpretar os textos por parte dos alunos e o desenvolvimento cognitivo e metacognitivo. Portanto, a esse nível eu entendo que essas metas são efetivamente uma base importantíssima para que haja o desenvolvimento de competências de leitura e da escrita nos nossos alunos e o rigor e a exigência que eu creio que todos nós defendemos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, desculpe. Eu imagino que o Sr. Deputado Ruiz Santos queria falar depois dos partidos todos intervirem.
Muito obrigado.
E o Sr. Deputado Miguel Tiago, entretanto, inscreveu-se, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP apoiará e associa-se a este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu apenas gostava de dar nota de que aqui falamos sempre como deputados, mas que, no caso, a senhora deputada falou mesmo como deputada. Não há chancela técnica nem teórica, não há chancela técnica nem teórica avalizada por nenhuma licenciatura em ensino ou em qualquer outra área que sirva de justificação para uma opção política. Servirá sempre na medida em que a senhora deputada dela partilhe. Caso contrário, não serve. E, portanto, eu julgo que é esse discurso de avalizar com um conhecimento técnico, a senhora deputada é professora. Eu tenho todo o respeito por isso. Mas há muitos professores que não deixam de ser professores e que estão exatamente nos antípodas da sua posição. E, portanto, apenas para dar nota de que a avaliação técnica não pode encobrir as opções políticas ou pretender escurá-las. Portanto, acho que aqui devemos ter essa transparência. Falamos enquanto deputados, apesar da nossa experiência noutras áreas. E eu julgo que, no caso, foi isso mesmo que sucedeu. Muito obrigado.
Mais algum partido? Não há mais partidos para intervir. Sr. Deputado Rui Santos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão é mesmo essa, metas definidas claramente e, portanto, é óbvio, até por quem contribuiu para a definição dessas metas, que elas depois não se traduziram em letra de lei de forma clara, pelo menos não era a intenção de quem assessorou o Governo nesta área, que essas metas fossem aquelas que acabaram por ser incluídas na lei. Todos ouvimos, todos sabemos, se quiserem podemos disponibilizar as declarações áudio dos especialistas, ditos especialistas nesta área, e depois dizer-vos exatamente que a questão da rapidez, eu dei há pouco um bom exemplo, o exemplo do Sr. Ministro Vítor Gaspar, que em questão de rapidez provavelmente não conseguiria atingir estas metas em leitura normal, porque, de facto, lê de forma muito, muito lenta. Mas se a questão é vinda do Sr. Secretário de Estado ou do Ministro, nós estamos disponíveis para pedir que só venham cá os especialistas. E, portanto, podemos aprovar a vinda unicamente dos especialistas nesta área, que, de certa forma, coadjuvaram o Governo na definição destas metas e perceber se realmente aquilo que foi incluído na lei era aquilo que era pretendido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção ou questão? Não, vamos, portanto, colocar à votação o requerimento, conforme foi apresentado. Quem vota contra o requerimento manifesta-se. Quem vota a favor do requerimento? Abstenções? Não há abstenções. O requerimento está rejeitado por maioria, com votos contra do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do Partido Proponente, do Partido Socialista e do PCP, estando ausente o Bloco de Esquerda e o PEV. Não temos mais assuntos na agenda, mas eu gostava de colocar aos seus deputados uma questão. Nas nossas visitas e deslocações, tínhamos pendente, não sei se recordam, uma ida aos estúdios da Plural. Isso teve outra gente, foi no meio da lei do cinema. Depois houve também manifestações de outras produtoras, não sei se terão o mesmo interesse, mas a Plural sei que tinha interesse em que nós lá fôssemos. Aliás, no início desta sessão legislativa manifestou-nos, só que nós entramos de imediato em processo orçamental e, portanto, não houve ocasião de agendar. E nós estamos com algumas dificuldades. Entretanto, já foi marcada a visita ao Centro de Arqueologia Subaquática, que está para o dia 27 de março, uma quarta-feira de manhã, e eu pergunto-vos se aceitariam que se marcasse, uma vez que eu presumo que não irão todos, longe disso, mas que uma segunda-feira, que a segunda-feira pudesse ser um dia. Mas é que é um dia, pronto, é voluntário, é inscrição voluntária, mas a segunda-feira dava bastante jeito que pudéssemos marcar uma segunda-feira, senão isto atira muito para a frente e depois torna-se crítico. De acordo? Inscreve-se quem puder, quem não puder, não vem. De acordo? E eles tinham interesse em que nós lá estivéssemos amanhã, eventualmente lá almoçássemos. Portanto, a alternativa seria a quarta-feira. E eu julgo que isso pode ter interesse, até porque é de facto um grande centro de produção de ficção portuguesa e depois venham outras, do Era o Valentim de Carvalho, salvo erro, e é só SP. E, portanto, aliás, eu chamo a atenção, se a senhora deputada... Ah, não, nós podemos fazer esse contacto, se eles tinham interesse ou não em que nós fôssemos, mas podíamos retomar isso e podíamos prestar atenção a isso que tinha ficado pendurado da lei do cinema. Senhora deputada Inês Pinheiro, tem a palavra.
Ó, Sr. Presidente, eu, pela minha parte, teria todo o gosto em participar, só espero que não marquem para a próxima segunda-feira. Era só isso.
Não, pronto. Nós procuraremos acertar depois a data para as pessoas que não têm objeções à segunda-feira. Não. E na próxima, aliás, às jornadas parlamentares, portanto, seria um dia muito inconveniente. Nunca seria. Portanto, eu acho que começaremos a partir de dia 18, por aí, não é? Dia 18. Portanto, a primeira que íamos pôr em campeonato era dia 18. Ah, dia 18 também não pode ser, que temos ciência tropical, portanto, dia 25.